Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 13 de setembro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Duas tempestades de grande potência ameaçam a costa leste dos Estados Unidos e as Filipinas. Cidadãos russos negam ter estado envolvidos em tentativa de assassinato em Inglaterra. Londres reitera a acusação. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. A UNITA elogia esforços para o retorno de restos mortais do general Ben Ben.
Pensamos que é um passo muito positivo para que efetivamente se possa encerrar este capítulo doloroso.
Procurador-Geral visita o Namib, incentiva a luta contra a corrupção. Peter Gross diz que há muitos casos a serem investigados.
Por acaso há bastantes, né? Há um tanto de casos que estão em fase de investigação criminal, portanto, a seu tempo, também terão a sua conclusão.
O primeiro ano de governação de João Lourenço vai estar em foco. Temos duas reportagens. Falta de gás no Sumbe. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos aqui nos Estados Unidos com os primeiros ventos do furacão Florence, que já se fazem sentir nas costas da Carolina do Norte à medida que se aproxima do país. Embora seja agora um furacão de categoria 2, com ventos de 100 e 105 km por hora, as autoridades e meteorologistas avisam que, devido ao seu enorme tamanho e à quantidade de água que carrega, poderá provocar uma catástrofe com consequências incalculáveis. Cerca de 1 milhão de pessoas deixaram a costa da Carolina do Norte e mais de 10 milhões estão nas áreas que poderão ser afetadas. Entretanto, nas Filipinas, as autoridades começaram a evacuar milhares de pessoas frente à chegada do chamado supertufão Mangkhut, equivalente a um furacão de categoria 5 aqui no Atlântico. O tufão está atualmente a caminho do norte da ilha principal de Luzon, com ventos de 205 km por hora, e deverá chegar no sábado.
Dois cidadãos russos acusados pela Grã-Bretanha de levarem a cabo a tentativa de assassinato de um antigo espião russo na cidade de Salisbury, na Inglaterra, disseram hoje ser apenas uma coincidência incrível e fatal terem estado nessa cidade quando se deu o ataque. A Grã-Bretanha rejeitou as declarações dos dois russos, identificados como sendo Ruslan Boshirov e Alexander Petrov, que falaram à cadeia de televisão russa RT. Na entrevista, os dois negaram ser agentes dos serviços de espionagem militar, GRU, e identificaram-se como empresários, afirmando terem-se deslocado a Salisbury para visitarem a sua catedral. Um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, descreveu as entrevistas como um insulto à inteligência dos telespectadores. O governo britânico reiterou que os dois são agentes russos.
Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra duas companhias de informáticas controladas pela Coreia do Norte e baseadas na China e na Rússia, acusando-as de transferirem fundos ilícitos para a Coreia do Norte. O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, disse que os Estados Unidos continuarão a fazer respeitar e aplicar sanções até ser completada a desnuclearização verificável da Coreia do Norte.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA saudou o gesto do presidente João Lourenço de facilitar o regresso dos restos mortais do general Ben Ben, que morreu na África do Sul há 20 anos. Por seu turno, o governo angolano agradeceu às autoridades sul-africanas por terem facilitado a trasladação dos restos mortais de Ben Ben. A gratidão foi expressa na cidade de Pretória pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, durante o ato formal da entrega dos restos mortais do falecido general. Venâncio Rodrigues.
Francisco Queiroz disse que o regresso das ossadas do general Ben Ben corresponde à vontade do presidente João Lourenço no sentido de reconciliar a grande família angolana e reforçar a unidade de todos os angolanos. Queiroz considerou a cerimónia de transferência do corpo de Ben Ben como sendo de grande dignidade para a memória de um general das Forças Armadas Angolanas e para a honra da pátria angolana. O ministro Francisco Queiroz disse tratar-se sobretudo de um ato humanitário para com a família do general Arlindo Pena, especialmente a sua mãe, que manifestou o desejo de assistir ao funeral do seu filho na sua terra natal, em companhia dos seus familiares e num ambiente cultural e tradicional adequado. Para as Forças Armadas, o ministro disse que o ato reveste-se de um grande significado militar, porque se trata de um camarada de armas que tombou por doença e que não teve as honras militares fúnebres que lhe correspondiam. O ministro lembrou que o general Arlindo Tchenda Pena morreu há 20 anos, quando o país estava em guerra civil e num contexto caracterizado por tensões, bloqueios e hostilidades entre filhos da mesma pátria, não tendo sido por isso possível que as honras militares merecidas fossem feitas no momento da sua morte. Por seu turno, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, diz ser muito importante o gesto do governo e do presidente João Lourenço no quadro da reconciliação entre os angolanos.
Pensamos que é um passo muito positivo para que efetivamente se possa encerrar este capítulo doloroso para a família. Em África, enquanto os familiares não realizarem um funeral condigno das respectivas famílias, dos seus entes queridos, este óbito não termina. Portanto, foi um período longo de sofrimento, pelo qual a família, os amigos, mesmo para o partido também passou. E agora, com este processo que está iniciado, naturalmente vai se fechar mais um capítulo importante, portanto, no seio da família.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nos últimos dias, nós aqui na Voz da América começámos a ouvir a opinião de especialistas de diversas áreas sobre o desempenho de João Lourenço no seu primeiro ano de governação. Ele assumiu as redes do poder a 26 de setembro do ano passado. Um dos aspectos para onde as atenções estiveram viradas neste último ano foi a questão da liberdade de imprensa. O Kim Chialongo foi ouvir os jornalistas.
Para uns, apesar dos sinais de mudanças na abordagem de temas outrora censurados, ainda não se atingiu o ideal democrático para a mídia, sobretudo para a mídia financiada pelo Estado. O jornalista Alexandre Solombo, presidente do Conselho de Governadores do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Miss Angola,
ainda não se chegou ao ótimo, muito menos ao bom desempenho, refira-se, mas houve sinais que deixaram a percepção de que se podia, efetivamente, abraçar o sentido do ideal democrático. Quando falamos do sentido do ideal democrático no desempenho da comunicação social financiada com os fundos do Estado, nós tivemos um maior volume de notícias sobre a oposição e a sociedade crítica às ações e figuras do Executivo, sem, no entanto, ser ainda aquela imprensa profissional e consequente no acompanhamento de assuntos de interesse atual.
A imprensa privada em Angola continua a protestar contra a discriminação e as limitações no acesso às fontes. Mariano Braz, diretor do jornal O Crime.
Nós, dos órgãos privados, continuamos a viver as mesmas dificuldades. A dificuldade do acesso às fontes, o tratamento, vamos assim chamar, marginalizados, né? Um dirigente dificilmente ainda fala para a imprensa privada. E isso se deve a quê? Boa parte da postura do ministro da Comunicação Social.
Por sua vez, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, pensa que,
de um modo geral, assim de maneira sintética, se tivéssemos que analisar aquilo que foi o primeiro ano do consulado do presidente João Lourenço, é ter criado um ambiente favorável para o exercício da liberdade de imprensa.
Para Susana Mendes, atualmente há um ambiente que favorece uma maior abertura para o trabalho dos jornalistas, se comparado com os tempos recentes, antes de João Lourenço subir ao pódio. Um período, segundo a profissional do microfone, que foi de sufoco e de grande pressão sobre os profissionais de jornalismo.
O novo governo, obviamente, que tinha que dar margem para maior abertura, até porque a pressão da sociedade civil e dos próprios jornalistas era muito grande. Portanto, o ambiente em si e o novo contexto político obrigou a estas mudanças.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.
E o Kim Chalyongo vai estar no nosso programa no domingo com uma longa reportagem sobre a questão da liberdade de imprensa. Entretanto, quem faz uma avaliação negativa do primeiro ano de João Lourenço é o grupo parlamentar da UNITA, cujos deputados têm estado a visitar os municípios do país. Manuel José.
O balanço é feito pela deputada pelo grupo parlamentar da UNITA e economista Albertina Navembangolo, que considera que o balanço de um ano de governação, contrariamente ao que tem sido feito, não se deve basear no discurso de João Lourenço, mas sim na vida real do cidadão e em 90 municípios do país já visitados até agora. Em um ano, o balanço do que foi encontrado é catastrófico.
O nível de pobreza do nosso país é incalculável. O poder de compra do cidadão está cada vez mais para baixo. A nossa moeda está cada dia desvalorizada. Quando o país não produz absolutamente nada, o salário continua o mesmo. Alguém que um dia ganhava 18 mil kwanzas, hoje está igual a quem não trabalha, não ganha nada, porque com esses 18 mil kwanzas não consegue adquirir absolutamente nada. O rendimento médio por habitante em Angola é um dos mais baixos em África. O cidadão está a viver de forma precária. Há pessoas que continuam sem energia. As vias de comunicação estão esburacadas. Hoje, as pessoas que fazem os seus negócios para escoarem os seus produtos, está cada vez mais difícil competir com os produtos que são importados. O país está cada vez mais subdesenvolvido. Os hospitais, a taxa de mortalidade é assustadora. O presidente João Lourenço está, se calhar, a arrumar a sua casa e, sobretudo, a lavar a cara do MPLA lá fora. Enquanto isso, o cidadão angolano continua sem esperança. Não sabe o que vai acontecer o dia da manhã.
A parlamentar diz que a governação do presidente João Lourenço em um ano deve ser vista pela vida real das pessoas e não pelas intenções.
Eu penso que João Lourenço ainda não começou a tratar do problema da mudança social e econômica do país.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Sul, para o Namibe. O Procurador-Geral da República, Peter Gross, terminou uma visita de fiscalização ao Namibe. Lá, ele incentivou os procuradores locais a serem mais ativos na luta contra a corrupção. Armando Chicoca.
Aquele magistral do Ministério Público garantiu estarem criadas todas as condições para que os procuradores tomem a responsabilidade na luta contra este mal.
Eu não gosto de fazer futurologia, né? Mas nós estávamos a incentivar os nossos magistrados no sentido de serem mais ativos para combaterem esse tipo de atos, né? Porque, como o Fábio disse aqui no Namibe, é necessário também que os próprios magistrados também, eles próprios, mudem a sua atitude, mudem a forma de agir em relação aos fatos. Até em pouco tempo não havia condições para que eles reagissem, agora as condições estão criadas e, portanto, também é obrigação deles mudarem a sua atitude. Essa mensagem foi transmitida a todos os magistrados e acredito que não só aqui, mas em todo o país poderão acontecer ou surgir outros casos. As pessoas poderem trabalhar de uma forma mais aberta, poderem decidir as situações que surgirem no seu âmbito com outro tipo de responsabilidade.
Quanto ao processo de 50 mil milhões de dólares americanos, Gross esclareceu que agora cabe ao tribunal pronunciar-se.
O processo de 50 mil milhões de dólares está em tribunal, foi feita a instrução contraditória, penso que deve ser terminado, e estamos a aguardar que a qualquer momento o tribunal se possa pronunciar, ou seja, possa fazer pronunciar ou não todos aqueles que estão envolvidos nisso.
Aquele magistrado disse ainda que há mais casos de investigação e outros em instrução processual.
Por acaso há bastantes, né? Há uns tantos casos que estão em fase de investigação criminal, portanto, a seu tempo também terão a sua conclusão e daí ir ou não ir a tribunal é um passo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E do Namibe, vamos subir um pouco pela costa acima, vamos até ao Sumbe, no Kwanza Sul. O nosso correspondente Fernando Caetano diz-nos que a cidade tem registado nos últimos dias falta de gás butano. Fernando.
Homens, mulheres e até crianças percorrem cidade adentro, carregando botijas de um lado para o outro à procura do produto indispensável para a cozinha.
seguir.
Nos mercados informais, a realidade não é diferente. Quando há gás, a garrafa de 12 quilos custa cerca de 2 mil kwanzas contra os 1.100 kwanzas em lojas apropriadas. Mas também não há gás. Manuel Jaime vive mais distante da cidade do Sumba, isto é, no Quacra, a 30 quilômetros da cidade capital da província. Na tentativa de poder adquirir o produto e não ter conseguido, teve que regressar fazendo o mesmo percurso com as garrafas vazias e já pensa em galgar os 180 quilômetros até o Lobito, em Benguela, ou mesmo os 360 quilômetros para Luanda, no sentido de adquirir gás de cozinha.
Não sei se parto para Lobito ou mandamos vir a partir de Luanda, porque não temos alternativas aqui.
Para os revendedores, a situação vai voltar à normalidade, como confirmam Sérgio Santos.
Então, há uma pequena falha técnica nas instalações da Sana Gás no Porto Amoim, está a dificultar o fornecimento de gás nos nossos postos.
Uma fonte da Sunangol contactada para aclarar a situação garantiu que até final desta semana a situação será reposta e a distribuição vai abranger alguns municípios. E se no Sumo falta gás de cozinha, pior ainda são as populações do Soio, província do Zaire. É que no Soio, há 7 meses que a Sonagás desativou as suas estruturas de enchimento de gás. A direção da empresa considera que as constantes avarias dos equipamentos, devido ao alto teor de salinidade resultante do local onde foi instalada a fábrica, não rentabilizavam o negócio, segundo fez saber Mauro Batista, da Sonagás.
Provavelmente a localização escolhida não foi aí. Era muito frequente grandes paragens por conta de problemas mecânicos. A saída rapidamente afetava os nossos equipamentos e, como tal, fomos obrigados a repensar a estratégia e vimos que naquela localização não é possível. O que também estamos a fazer como alternativa, e muito brevemente poderá estar em reativação, seria um contentor de enchimento numa zona mais apropriada.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. Candidatos excluídos no concurso público de 2018, realizado pelo Ministério da Educação, acusam agora a ministra, Maria Cândida Pereira Teixeira, de ter vendido vagas. Muitos dos candidatos, que tiveram entre 10 a 15 valores no exame, dizem não entender como é que na primeira fase estavam aptos e agora aparecem excluídos nas listas definitivas. Coco Mucuta.
Os candidatos excluídos no concurso público de 2018, realizado pelo Ministério da Educação, acusam a ministra do setor, Maria Cândida Pereira Teixeira, de ter comercializado as vagas a si destinadas. Sabe-se que foram publicados na última segunda-feira as listas definitivas do concurso público da educação em todo o país, tendo sido excluídos mais da metade dos candidatos apurados numa primeira fase. 400 a 800 mil kwanzas são os montantes que dizem ter sido custado cada vaga. Segundo Zuainga, licenciado em Língua e Literatura Inglesa, um dos candidatos admitidos na primeira fase com 9 valores, diz não entender o que terá passado para sua exclusão na segunda fase, porque a nota mais alta da sua turma foi 10 valores, que também foi excluído.
Na verdade, as 10 vagas de língua inglesa, os licenciados, segundo ciclo na Inviana, ninguém aprovou. Então significa que as nossas vagas, consigo perceber que as vagas foram vendidas pela ministra da Educação. Porque não se compreende. Porque há províncias que aprovaram com 10, ou com 7, 8. Então por que só em Luanda, que pessoa com 7, 9, não aprova? E o mais caricato é que mesmo a pessoa, a única nota de 10 valores, aprovou. Como é possível isso? Alguém que tem 10 valores aprova.
Outras reclamações vêm da província do Quanto Cubango. Segundo Adelino Quarta, de 25 anos de idade, formado em bioquímica e candidato para o primeiro ciclo, disse à Voz da América estarem bastante agastados com a situação, porque passam e apelam à maior celeridade na resolução deste problema.
Fomos admitidos por excelência com notas excelentes na primeira pauta. E mais tarde, quando saem as pautas finais, então todos aqueles que eram admitidos com notas máximas 18, a partir de 19 até 15 valores, os nomes já não constam. Os nomes já não constam na pauta final. E outros, os nomes vieram não admitidos nesta fase. Então nós estamos consternados por essa situação. Então, marcamos, fomos até o diretor provincial para esclarecer como que aconteceu e o diretor, infelizmente, ele não disse nada, nada que agrada a todos, porque só disse que os números não apareceram porque o computador saltou. Então, não questionamos, será que só foi o nosso nome que o computador saltou, mas mesmo assim ele mantém-se indisponível em resolver esses problemas. Eu apelo às instituições superiores que venham por essa situação, que venham a resolver, porque na verdade são muitos candidatos que estão nessa situação.
A VOA contactou o Gabinete de Comunicação Institucional da Educação, que prometeu prestar esclarecimento a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de emissão, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com muitas rádios FM, Pidjiguiti, Rádio Capital FM, Rádio Papagaio, Rádio Leste e mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafataya, Sitxanoco. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues e no WhatsApp, para nos enviar uma mensagem. O nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, vamos ter microfone aberto para que todos os angolanos nos falarem sobre o que pensam do primeiro ano de João Lourenço. Portanto, amanhã, nós queremos ouvir a opinião de Cabinda Okunenas, dos angolanos, sobre o primeiro ano de governação de João Lourenço, como é que afetou a sua província, a sua cidade, se está mais otimista ou não. Amanhã, microfone aberto no Angola. Fala só. A Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola fez hoje em Cabinda a abertura do período de candidaturas para a Bolsa Mandela Washington Fellowship, referente ao ano 2018. José Manuel.
O programa de intercâmbio Mandela Washington, de acordo com Nefisa Allen, secretária interina de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, é uma iniciativa do governo americano para o apoio a jovens líderes africanos para a promoção de crescimento e prosperidade em África.
Trata-se de uma bolsa de iniciativa para qualquer um que se apresenta como jovem líder. Então, isso pode ser qualquer um de vocês, né? O programa foi lançado em 2010 e o programa realiza-se nos Estados Unidos e tem duração curta, é de 6 semanas. Então, o programa é anunciado anualmente. E quando o Yali começou, mesmo, a Angola participou com 6 jovens líderes. Então, isso quer dizer que em 2010 haviam só 6 angolanos que participaram. Mas, até hoje, entre as dezenas de jovens líderes africanos, agora temos 64 que fazem parte da equipa de alumni do Mandela Washington Fellowship. Então, agora são muitas pessoas, muitos angolanos que já participaram. Estamos aqui mesmo para apoiar a vocês a serem parte deste grupo.
Os candidatos para o programa terão de apresentar requisitos de liderança demonstrada nas áreas da administração pública, empreendedorismo e engajamento cívico. As inscrições abriram ontem em todo o país e terminam no dia 10 de outubro do presente ano. José Manuel, Voz da América. Em Cabinda.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana, já a começar amanhã, voltamos às competições pan-africanas de clubes e 1º de agosto, o tricampeão de Angola carrega aos ombros todos os palopes. São os únicos que restam em todas as competições. No sábado, têm pela frente, na primeira mão dos quartos da final da Liga dos Campeões, os vizinhos do Tupuisan Mazembe, todo poderoso. Na fase de grupos, Tupuisan ficou em primeiro lugar no grupo B. 3 vitórias, 3 empates, 10 golos marcados, 4 sofridos. 1º de agosto ficou em segundo lugar no grupo D, com 2 vitórias, 1 derrota, 3 empates, 6 golos marcados, 5 sofridos. À partida parece que o Tupuisan é favorito destes quartos de final, mas toda a gente dos palopes está a torcer pelo 1º de agosto. Os quartos de final iniciam-se já amanhã. O atual campeão africano, a Wydad Casablanca de Marrocos, está em ação na Argélia contra o Sétifa. Al Ahly do Egito, que já ganhou a competição 8 vezes, está em Conakry para defrontar o Oroya. No outro jogo dos quartos de final, duas equipas da Tunísia frente a frente, a Esperança e a atual Sportive du Sahel. Este fim de semana, no domingo, há também jogos dos quartos de final da Taça das Confederações, mas aí já não está nenhum clube dos palopes, nenhum para mostrar. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A segunda meia hora, temos já que chamar a atenção para Moçambique. Vai estar em foco. O presidente Filipe Nyusi está em Roma, vai se avistar com o Papa. E na cena política, um analista diz que se pode estar a caminho do bipartidarismo, só com 2 partidos a dominarem a cena política em Moçambique, portanto, a Renamo e a Frelimo. Isto numa altura em que se fala de pressões para, portanto, tornar mais difícil a participação do Movimento Democrático de Moçambique, portanto, o terceiro maior partido em Moçambique. Isso na segunda meia hora, onde também vamos falar da educação em Cabo Verde. Vamos ter as últimas da sempre complicada situação política da Guiné-Bissau. Na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas para já, vamos ficar com a música Zouk, que tem origem, portanto, nas Caraíbas, neste caso na Martinica, e vamos ficar com Claire Ichu, de Jean-Philippe Martley.
Hey. as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Emissão deste 13 de setembro de 2018, aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Os primeiros ventos do furacão Florence já se fazem sentir nas costas da Carolina do Norte à medida que se aproxima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram sanções contra duas companhias de informática controladas pela Coreia do Norte e baseadas na China. Estes alguns dos títulos desta emissão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos na cidade da Beira, em Moçambique, com a Rádio Pax, na cidade de Quelimane, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na cidade da Praia e também com a Rádio Pijiguiti, a capital FM, em Bissau, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sintiaoco e a Leste FM, em Gabu e também com a Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos presentes no WhatsApp para interatividades. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, o Dan Krafsen. Horas 32 minutos aqui em Washington, convido João Santarita para apresentarmos as notícias.
Os primeiros ventos do furacão Florence já se fazem sentir nas costas da Carolina do Norte à medida que se aproxima dos Estados Unidos. Embora seja agora um furacão da categoria 2, com ventos de 165 km por hora, as autoridades e meteorologistas avisam que, devido ao seu enorme tamanho e à quantidade de água que carrega, poderá provocar uma catástrofe com consequências incalculáveis. Cerca de 1 milhão de pessoas deixaram a costa da Carolina do Norte e mais de 10 milhões estão nas áreas que poderão ser afetadas. Entretanto, nas Filipinas, as autoridades começaram a evacuar dezenas de milhares de pessoas frente à chegada do chamado Super Tufão Mangut, equivalente a um furacão de categoria 5 no Atlântico. O tufão está atualmente a caminho do norte da ilha principal de Luzon, com ventos de 205 km por hora. Mangut deve chegar a Luzon no sábado e os especialistas avisam que pode ser o mais forte dos 15 tufões que já afetaram o país.
Dois cidadãos russos acusados pela Grã-Bretanha de levarem a cabo a tentativa de assassinato de um antigo espião russo na cidade de Salisbury disseram hoje ser apenas uma coincidência incrível e fatal terem estado nessa cidade quando se deu o mesmo ataque. A Grã-Bretanha rejeitou as declarações dos dois russos identificados como Russian Boshirov e Alexander Petrov, que falaram à cadeia de televisão russa RT. Na entrevista, os dois negaram ser agentes dos serviços de espionagem militar, GRU, identificaram-se como empresários, afirmando terem-se deslocado a Salisbury para visitarem a sua catedral. Um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, descreveu as entrevistas como um insulto à inteligência dos telespectadores. O governo britânico retirou que os dois são agentes russos que usaram um agente neurotóxico para tentar assassinar Sergei Skripal e sua filha Yulia.
Os Estados Unidos impuseram sanções contra duas companhias de informática controladas pela Coreia do Norte e baseadas na China e Rússia, acusando-os de transferirem fundos ilícitos para a Coreia do Norte. O secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, disse que os Estados Unidos continuarão a fazer respeitar e a aplicar sanções até ser completada a desnuclearização verificável da Coreia do Norte.
O antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, foi hoje enterrado no Ghana, num funeral em que estiveram presentes dirigentes de várias partes do mundo e outros dignitários. O atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esteve presente, bem como os líderes da Costa do Marfim, Libéria, Namíbia, Níger e Zimbábue, o principal herdeiro, ou melhor, o príncipe herdeiro da Noruega e antigos presidentes do Ghana, a terra natal de Kofi Annan. Guterres descreveu Annan como um líder global excepcional. 6 mil pessoas estiveram presentes no auditório de Accra, onde o caixão de Annan esteve em câmara ardente envolvido numa bandeira do Ghana. Kofi Annan, recordamos, liderou as Nações Unidas entre janeiro de 1997 e dezembro de 2006.
Na França, o presidente Emmanuel Macron vai reconhecer hoje que a França utilizou durante a Guerra da Argélia, de 1954 a 1962, um sistema que incluiu a tortura e que provocou a morte do opositor comunista Maurice Audin, anunciou o Palácio do Eliseu. O chefe de Estado francês entregará uma declaração nesse sentido à viúva de Maurice Audin e vai anunciar a abertura dos arquivos sobre a questão dos desaparecidos civis e militares franceses e argelinos. A Guerra da Argélia é um dos assuntos mais dolorosos da história recente da França. O balanço de mortes é incerto devido aos desaparecimentos e a guerra é fonte de numerosos traumas por uma parte da sociedade francesa.
Treze horas 36 minutos de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, vai reunir amanhã no Vaticano com o Papa Francisco. Nyusi foi convidado por Francisco, líder da Igreja Católica, que tem sido importante intermediária na pacificação de Moçambique, com realce para o Acordo de Roma de 1992, que marcou o fim da guerra de 16 anos. Recentemente, recordamos, a Igreja Católica ajudou na pacificação de Moçambique após a inclusão do conflito, na sequência do desentendimento entre o governo de Nyusi e a oposição Renamo. Num serviço especial para a Voz da América, o nosso colaborador Emanuel Langa, jornalista moçambicano, apresenta a resenha daquilo que será a visita de Filipe Nyusi a Roma.
As armas calaram no centro de Moçambique. Zona de conflito e o diálogo em curso incluem acordos para a descentralização do poder, desarmamento e reintegração das forças residuais da Renamo. A ministra do Trabalho e Segurança Social de Moçambique fala da importância desta visita ao Estado do Vaticano.
A grande mensagem é esta mensagem de amizade, é esta mensagem de solidariedade, é a mensagem de reconhecimento do papel das confissões religiosas em geral, e especialmente neste caso a Igreja Católica, nos processos de pacificação no país, porque a paz, como Sua Excelência o Presidente da República tem dito, parte do íntimo de cada um de nós. A verdadeira paz é a paz que está dentro de cada um de nós. Não é apenas o calar das armas, mas sim é esta harmonia que parte de um para o outro. Sua Excelência o Presidente da República também manterá o encontro com a comunidade de Santo Egídio. Todos nós, como moçambicanos, e o mundo sabe o papel que esta comunidade teve nos processos de paz em Moçambique. A grande mensagem é este compromisso com o processo de paz efetiva no país e o processo de desenvolvimento e criação de bem-estar no seio dos moçambicanos e do mundo inteiro.
Outra agenda de visita é o encontro com a comunidade moçambicana residente aqui em Roma. É a terceira maior comunidade moçambicana na diáspora, de acordo com Mateus da Silva, o presidente desta associação de moçambicanos residentes na Itália.
Uma das grandes preocupações é a questão de passaportes biométricos e bilhetes de identidade. Temos o Portugal, depois a Alemanha e a Itália é a terceira. E sendo assim, entre esses três países, poderíamos indicar um país onde nós podemos, não é, ir para fazermos os nossos bilhetes, além de irmos a Moçambique, porque os bilhetes também são muito caros, daqui a Moçambique e volta. Agora, se conseguirmos aqui na Alemanha ou aqui em Portugal, os custos são mais, não é, são mais baixos. Agora, a nossa batalha e prioridade é esta, de havermos pelo menos uma brigada fixa aqui, onde podemos fazermos os bilhetes e passaportes. Esta é uma das grandes e não é prioridade.
De Roma para a Voz da América, Emanuel Langa.
Obrigado, Emanuel Langa, jornalista moçambicano ao serviço da televisão de Moçambique, que acompanha em Roma e também no Vaticano, na Itália, a visita do presidente Filipe Nyusi, que vai se encontrar, entre outros, com o líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. 13 horas 40 minutos, Voz da América, a partir de Washington. As eleições autárquicas de outubro próximo em Moçambique e as gerais de 2019 vão confirmar o desejo de Afonso Djakama de fortificar a bipolarização política naquele país, diz o analista Carlton Cadeado, que sustenta que o MDM está bastante fragilizado devido fundamentalmente ao abandono de alguns dos seus melhores quadros, Panel da Ruz e Venâncio Mondlane, bem como alguns deputados em assembleias municipais abandonaram o Movimento Democrático de Moçambique para se juntar ao Renamo, agravando os problemas do partido liderado por Davos Chimango. O desenvolvimento deste assunto com Ramos Miguel.
O analista Carlton Cadeado diz que o MDM está condenado não a morrer, porque o partido vai conseguir conquistar assentos nas assembleias municipais, mas há uma situação complicada.
Mas a vitória e o concorrer em todas as 53 autarquias, ainda podemos ter eventualmente num outro sítio onde o MDM vai ter um espaço maior, ou na Assembleia, ou ganhando mesmo a presidência, mas de qualquer dos modos, está confirmado o desejo do Sr. Afonso Djakama de que aqui em Moçambique nós vamos entrar na mesma onda de redução de partidos políticos, tal como acontece na América, onde você tem dois grandes partidos, republicano e democrata, na Grã-Bretanha, onde você tem os dois grandes partidos, os conservadores, os trabalhistas. Parece que essa é a tendência do mundo, pelo menos que está a evoluir para uma grande velocidade de democracia.
E isso é bom para o país?
É verdade que os críticos dirão que não há ter muitas opções, mas o que vale ter muitas opções políticas, mas quando sabemos que essas opções, partidos políticos, resumem-se apenas a uma ou duas figuras de presidente e secretário-geral, mas a base, a estrutura, a democracia do partido quase que não existe, quase não se vê nada. Então, para mim, quero-me parecer que essas eleições vão confirmar muito esse desejo do Sr. Afonso Djakama de fazer da Renamo e da Frelimo os dois maiores partidos de Moçambique, que já são até.
Há quem entenda que a forma como a Renamo lidou com o recurso que interpôs ao Conselho Constitucional, sobretudo a forma como reagiu ao acordo, dá a indicação de existirem duas Renamos, uma de Yusuf Mahamat e a outra de deputados. Essa situação existe na sua perspectiva?
Isto soa muito a teoria de conspiração. A teoria de conspiração tem os seus problemas que tem, mas é muito importante para nós não levarmos de forma leviana determinado tipo de assuntos. Esta é uma divisão. A outra visão pode ser mesmo de aceitar que este processo foi conduzido com a maior das intenções de aproveitar o capital político destas duas figuras e fragilizar o MDM, mas ao fazer isso esqueceu-se dos detalhes do departamento jurídico da Renamo. Então, entre a teoria de conspiração e a fragilidade do departamento jurídico da Renamo, vamos ficar sempre na incerteza se existem de facto essas duas Renamo.
E como é que se explica, na sua opinião, que no momento atual e com a morte de Afonso Djakama, a Renamo ainda indique um general para Maputo?
A Renamo é um movimento que surgiu como político, como militar, perdão. Então são esses militares que estão num processo de transformação de militar para político e estão a ser introduzidos na vida política. Neste momento, não se pode eliminar esses companheiros porque eles assumiram que têm o direito de ir para a vida política. Como eles, estes que estamos a ver agora, há muitos outros que já estiveram na Assembleia da República, o próprio senhor Yusuf Mahamat, que está agora na presidência interina da Renamo, onde chamam de coordenador, eu como prefiro considerar aquilo de presidente, são produtos de uma formação militar que estão a entrar para um processo político. Agora, não foram desta vez os outros. Pode-se aventar a hipótese de que eles não estejam agora para a cidade de Maputo ou para os tipos, mas estejam, por exemplo, a ser cozinhados ou a preparados, a ser moldados para irem para futuros embates no próximo ano, que são embates de nível provincial e de deputados, por exemplo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós de Maputo partimos para assuntos de Cabo Verde, onde o governo considera-se elegível para uma das três variantes do programa Millennium Challenge Corporation, depois da reforma que sofreu no passado mês de abril. Esta leitura é do embaixador cabo-verdiano em Washington, Carlos Veiga, que reuniu-se esta semana com o novo assistente do secretário de Estado para Assuntos Africanos, Álvaro Lugero Andrade.
No encontro com Taibo Negi, o embaixador cabo-verdiano disse ter passado em revista vários aspectos da cooperação entre Washington e Praia, com destaque para o SOFA, cuja ratificação do presidente Jorge Reis Fonseca se aguarda, e o futuro acordo de reconhecimento mútuo de sentenças, que vai regular, entre outros temas, questões de direitos da família. Um terceiro pacote do chamado MCC, no entanto, continua na mira do governo de Cabo Verde. Em abril, O programa criado durante a administração Bush foi objeto de uma lei de modernização que o levou a abrir três perspectivas, com compactos agora nacionais, regionais e subnacionais. Carlos Veiga diz que Cabo Verde considera-se elegível nas três perspectivas.
De facto, a pertença a um compacto regional pressupõe que se pertença, que se tenha um compacto nacional em curso. E é nessa perspectiva que Cabo Verde está a dizer que se considera elegível para as três formas, e apresentando como argumentos o facto de termos executado com sucesso dois compactos, o que é reconhecido pela parte americana. Aliás, a parte americana apresenta Cabo Verde como um excelente exemplo de que os programas do MCC são bem desenhados, são bem implementados, são bem monitorados, e Cabo Verde é sempre apresentado como um exemplo vivo. Portanto, nós acreditamos que há boas condições para que isso vem a acontecer.
O MCC encontra-se neste momento em fase de reorganização, que deverá ser concluída com a nomeação dos diversos responsáveis do programa.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. O Álvaro Lugier Andrade, que está neste momento a preparar a terceira meia hora desta emissão vespertina, que vai acontecer dentro de sensivelmente 14 minutos. Em um ano no poder, será que João Lourenço em Angola torna a liberdade de expressão ou de imprensa uma realidade? A análise na reportagem de Kim Chaliongo.
Para uns, apesar dos sinais de mudanças na abordagem de temas outrora censurados, ainda não se atingiu o ideal democrático para a mídia, sobretudo para a mídia financiada pelo Estado. O jornalista Alexandre Solombo, presidente do Conselho de Governadores do Instituto de Comunicação Social da África Austral, Miss Angola,
ainda não se chegou ao ótimo, muito menos ao bom desempenho, refira-se, mas houve sinais que deixaram a percepção de que se podia, efetivamente, abraçar o sentido do ideal democrático. Quando falamos do sentido do ideal democrático no desempenho da comunicação social financiada com os fundos do Estado, nós tivemos um maior volume de notícias sobre a oposição e a sociedade crítica às ações e figuras do Executivo, sem, no entanto, ser ainda aquela imprensa profissional e consequente no acompanhamento de assuntos de interesse atual.
A imprensa privada em Angola continua a protestar contra a discriminação e as limitações no acesso às fontes. Mariano Braz, diretor do jornal O Crime.
Nós, dos órgãos privados, continuamos a viver a mesma dificuldade. A dificuldade do acesso às fontes, o tratamento, vamos assim chamar, marginalizados, né? Um dirigente dificilmente ainda fala para a imprensa privada, e isso se deve a quê? Boa parte da postura do Ministro da Comunicação Social.
Por sua vez, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, pensa que,
de um modo geral, assim de maneira sintética, se tivéssemos que analisar naquilo que foi o primeiro ano do consulado do presidente João Lourenço, é ter criado um ambiente favorável para o exercício da liberdade de imprensa.
Para Susana Mendes, atualmente há um ambiente que favorece uma maior abertura para o trabalho dos jornalistas, se comparado com os tempos recentes, antes de João Lourenço subir ao pódio. Um período, segundo a profissional do microfone, que foi de sufoco e de grande pressão sobre os profissionais de jornalismo.
O novo governo, obviamente, que tinha que dar margem para maior abertura, até porque a pressão da sociedade civil e dos próprios jornalistas era muito grande. Portanto, o ambiente em si e o novo contexto político obrigou a estas mudanças.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
E na política americana, a menos de dois meses das eleições intercalares ou legislativas, o antigo presidente Barack Obama voltou a entrar no cenário político para fazer campanha a favor dos democratas, na esperança de retirar do controle do Congresso aos republicanos. Barack Obama não se escusou em criticar o seu sucessor Donald Trump, que também está no terreno a apoiar os candidatos republicanos. O presidente acredita que as eleições são um referendo à sua administração.
O antigo presidente Barack Obama está de volta à campanha. Em Illinois, ele pediu aos jovens democratas que continuem a lutar pela justiça social e económica. Cada vez que nos aproximamos desses ideais, alguém em algum lugar retrocede. E isso não começou com Donald Trump. Ele é um sintoma, não a causa. Ele está apenas a capitalizar o ressentimento que os políticos vêm alimentando há anos, disse Barack Obama. Na Califórnia, Obama incentivou os democratas a votarem em novembro. Quando não participamos, quando não prestamos atenção ao que acontece ao nosso redor, quando não estamos a intensificar essa participação, outras vozes preenchem esse vazio. A boa notícia é que dentro de 2 meses temos a oportunidade de recuperar alguma sanidade na nossa política, defendeu o antigo presidente. Barack Obama decidiu entrar em campanha em claro combate com o homem que o sucedeu e que está a desfazer muitas das suas realizações. O presidente Donald Trump também tem estado muito ativo em campanha, como fez em Montana. Esta eleição é sobre empregos, segurança e empregos. Graças à liderança republicana, a nossa economia está a crescer como nunca antes na história. Pensem nisso, na história. Ninguém sabia que isso ia acontecer, disse Donald Trump. O presidente também alertou aos seus partidários que uma vitória dos democratas na Câmara dos Deputados pode levar à sua impugnação. Vamos nos preocupar com isso, se acontecer. Mas se tal acontecer, a culpa é vossa porque não foram votar, ok? Vocês não foram votar, desafiou. Donald Trump abraçou a ideia de que a votação no Congresso de novembro é como um referendo à sua presidência. Lara Brown é especialista em política na George Washington University.
The enthusiasm on both sides of the aisle is really related to the president, I think.
O entusiasmo de ambos os lados está realmente ligado ao presidente. Creio que os últimos números que vi indicam que mais de 40% das pessoas que admitiram ir votar dizem que o fariam pelo presidente ou contra os presidentes nestas eleições legislativas.
Obama também provou ser um para-raios para os eleitores, muito eficiente em motivar os democratas e provocar desânimo nos republicanos. O analista John Hudak é da opinião que Obama deve se concentrar nos eleitores jovens e não brancos. Esse entusiasmo está presente em todo o Partido Democrata e entre os diferentes grupos demográficos, que pela primeira vez, muitos vão ver opções diferentes que apontam para assuntos diferentes. E esse é um fenómeno muito atraente para os eleitores de base, defendeu John Hudak. Donald Trump e Barack Obama nunca apareceram no boletim de votos juntos como adversários, mas estão a enfrentar-se atualmente numa batalha crucial na campanha em que está em jogo o controlo do poder legislativo.
Nos Camarões, a população está a abandonar as regiões de expressão inglesa após centenas de separatistas armados terem estado em confronto com o exército na terça-feira em 5 cidades e vilas. Pelo menos 15 pessoas foram mortas. Os afetados dizem que a resposta das autoridades tem sido lenta. A intensa troca de tiros ocorreu em Bolifamba, um bairro da cidade de Boé. Separatistas estiveram em confronto com 50 soldados de batalhão de elite da Força de Intervenção Rápida. Enquanto outros disparavam, um grupo de militares procurava retirar das vias carros destruídos e troncos que dizem ter sido colocados pelos separatistas. Os separatistas também são acusados de destruir casas e lojas. Alguns residentes fugiram para o mato. Peter Bokeung, negociante de 24 anos de idade, diz que viu 2 corpos, um deles de um soldado, e acha que a cidade não é mais segura, pelo que a solução é sair e ir a outro local. Janine Ita, jurista de 47 anos, também vai sair da cidade com os seus 3 filhos e o seu marido ferido nos ataques. Ela reclama o facto de os militares terem sido lentos na proteção e que não pode viver mais num local onde não confia em ninguém. Não se sabe de onde vêm os homens armados e como é que chegam à cidade sem o conhecimento do exército.
We cannot continue living in such an environment where you...
Foram também registrados ataques em Bamenda, Manfi e Wom. Bernard Okalai Bilai, governador da região atacada, pede aos separatistas para deixarem de cometer atrocidades. Para ele, as próximas eleições deverão ser uma oportunidade para expressarem os seus sentimentos. O conflito nos Camarões, recordamos, iniciou em novembro de 2016, quando professores e juristas falantes de inglês protestaram contra o uso excessivo de francês. Os separatistas querem a independência da região de expressão inglesa. Até agora, segundo dados das Nações Unidas, pelo menos 300 pessoas, incluindo 130 polícias e militares, foram mortas. Milhares abandonaram as zonas, 200 mil fugiram para a vizinha Nigéria.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana, já a começar amanhã, voltamos às competições pan-africanas de clubes. E 1º de agosto, o tricampeão de Angola carrega aos ombros todos os palopes. São os únicos que restam em todas as competições. No sábado, têm pela frente, na primeira mão dos quartos da final da Liga dos Campeões, os vizinhos do Tupuisan Mazembe, todo poderoso. Na fase de grupos, Tupuisan ficou em primeiro lugar no grupo B. 3 vitórias, 3 empates, 10 golos marcados, 4 sofridos. 1º de agosto ficou em segundo lugar no grupo D, com 2 vitórias, 1 derrota, 3 empates, 6 golos marcados, 5 sofridos. À partida parece que o Tupuisan é favorito destes quartos de final, mas toda a gente dos palopes está a torcer pelo 1º de agosto. Os quartos de final iniciam-se já amanhã. O atual campeão africano, o Eidad Casablanca de Marrocos, está em ação na Argélia contra o Sétife. Al Ahly do Egito, que já ganhou a competição 8 vezes, está em Conakry para defrontar o Oroya. No outro jogo dos quartos de final, duas equipas da Tunísia frente a frente, a Esperança e a atual Sportive de Sahel. Este fim de semana, no domingo, há também jogos dos quartos de final da Taça das Confederações, mas aí já não está nenhum clube dos palopes, nenhum para mostrar. Continuamos com o futebol agora na Europa. O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, sem dúvida um dos treinadores de maior sucesso, diz que quer eventualmente regressar onde começou, Barcelona. Guardiola disse que quer terminar a sua carreira a treinar as escolas de jogadores do Barcelona. É, os bons filhos à casa regressam. Pelo menos é o que se diz. Em Espanha, entretanto, o jornal Marca deu a conhecer a contabilidade do Real Madrid, que na época passada teve rendimentos de 748 milhões de euros. É mais do que o Barcelona, que teve 686 milhões. Real Madrid recebeu 54 milhões da venda do avançado Morata, 85 milhões e meio dos jogos da Liga dos Campeões, 4 milhões pela presença na Supercopa de Espanha e Campeonato do Mundo de Clubes e 18 milhões e meio por aqueles jogos de preparação no verão no estrangeiro. Direitos de televisão, 178 milhões. Marketing, anúncios, venda de camisolas, etc. 197 milhões, incluindo 26 milhões da Adidas. E ainda mais uma dezena de milhões de outras vendas e comercialização. O Marca disse que os salários e assinaturas custaram ao clube o ano passado 534 milhões de euros. É pouco mais de 70% dos rendimentos. Não é problema, portanto, bom negócio, o futebol.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é sexta-feira, teremos o microfone aberto e a pergunta é: o que é que os angolanos pensam do primeiro ano de governação do presidente João Lourenço? Qual é que é a avaliação? Música.
Na imprensa americana, o Washington Post destaca que o furacão Florence já se faz sentir nas Carolinas. O Bloomberg escreve que George Bezos, o homem mais rico do mundo, vai dedicar 2 milhões de dólares para famílias sem abrigo. Com estas notas, marcamos o ponto final à nossa emissão de Esperdino. Um grande abraço para o Maestro Miguel. O Álvaro Lugeram Andrade vai tomar conta da terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 13 de setembro. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente na internet, no nosso site, voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a mesma referência, VOA Português. No WhatsApp, anotem o número e comunique-se conosco. É o mais um 908-652-4584. 24 graus lá fora, aqui em Washington, tempo encoberto. Na produção, Doris Dobson. A assistência técnica é de Dan Crafton. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: furacão Florence ameaça com destruição de 3 estados americanos e super tufão provoca evacuação de milhares de pessoas nas Filipinas. Cidadãos russos acusados pelo Reino Unido de envenenar antigo espião russo dizem que eram apenas turistas. Estados Unidos impõem sanções a 2 empresas na China e na Rússia, controladas pela Coreia do Norte. Fique para acompanhar estas e outras notícias hoje, como é quinta-feira. A doutora Graça Matinha fala sobre a importância da água para o organismo. Voz da América, Álvaro Lugero Andrade ao microfone. Em Moçambique, as eleições autárquicas de 10 de outubro e as gerais de 2019 vão confirmar o desejo de Afonso de Lacama, o líder falecido da Renamo, de fortificar a bipolarização política. Enquanto isso, o MDM perde força e, embora não desapareça, poderá enfrentar muitas dificuldades nos próximos tempos, como nos conta na seguinte análise o Ramos Miguel.
O analista Gato Cadete diz que o MDM está condenado não a morrer porque o partido vai conseguir conquistar assentos nas assembleias municipais, mas há uma situação complicada.
Mas a vitória e ao concorrer em todas as 53 autarquias, ainda podemos ter eventualmente num outro sítio onde o MDM vai ter um espaço maior, ou na assembleia, ou ganhando mesmo a presidência, mas de qualquer dos modos, está confirmado o desejo do Sr. Afonso Gatama de que aqui em Moçambique que nós vamos entrar na mesma onda de redução de partidos políticos, tal como acontece na América, onde você tem 2 grandes partidos, republicano e democrata, na Grã-Bretanha, onde você tem os 2 grandes partidos, os conservadores, os trabalhistas. Parece que essa é a tendência do mundo, pelo menos que está a evoluir para uma grande velocidade de democracia.
E isso é bom para o país?
É verdade que os críticos dirão que não há ter muitas opções, mas o que vale ter muitas opções políticas, mas quando sabemos que essas opções, partidos políticos, resumem-se apenas a 1 ou 2 figuras de presidente e secretário-geral, mas a base, a estrutura, a democracia do partido quase que não existe, quase não se vê. Então, para mim, quero me parecer que essas eleições vão confirmar muito esse desejo do Sr. Afonso de Acama de fazer da Renamo e da Frelimo os 2 maiores partidos de Moçambique, que já são até.
Há quem entenda que a forma como a Renamo lidou com o recurso que interpôs ao Conselho Constitucional, sobretudo a forma como reagiu ao acórdão, dá a indicação de existirem 2 Renamos, uma de Yusuf Mahamat e a outra de deputados. Essa situação existe na sua perspectiva?
Isto soa muito a teoria de conspiração. A teoria de conspiração tem os seus problemas que tem, mas é muito importante para nós não levarmos de forma leviana determinado tipo de assuntos. Esta é uma divisão. A outra visão pode ser mesmo de aceitar que este processo foi conduzido com a maior das intenções de aproveitar o capital político destas 2 figuras e fragilizar o MDM, mas ao fazer isso esqueceu-se dos detalhes o departamento jurídico da Renault. Então, entre a teoria de conspiração e a fragilidade do departamento jurídico da Renault, vamos ficar sempre na incerteza se existem de facto essas duas Renault.
E como é que se explica, na sua opinião, que no momento atual e com a morte de Afonso de Acama, a Renault ainda indique um general para Maputo?
A Renault é um movimento que surgiu como político, como militar, perdão. Então, são estes militares que estão num processo de transformação de militar para político e estão a ser introduzidos na vida política. Neste momento, não se pode eliminar estes companheiros porque eles assumiram que têm o direito de ir para a vida política. Como eles, estes que estamos a ver agora, há muitos outros que já estiveram na Assembleia da República, o próprio senhor Ossuf Momad, que está agora na presidência interina da Renan, muitos chamam de coordenador, eu prefiro considerar aquilo de presidente, são produtos de uma formação militar que estão a entrar para um processo político. Não foram desta vez os outros. Pode-se aventar a hipótese de que eles não estejam agora para a cidade de Maputo ou para os equipes, mas estejam, por exemplo, a ser cozinhados ou a preparados, a ser moldados para irem para futuros embates no próximo ano, que são embates de nível provincial e de deputados, por exemplo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E vamos agora de Maputo para Angola, onde o governo agradeceu hoje às autoridades sul-africanas por terem facilitado a transladação dos restos mortais do general Arlindo Xenda Penda Bembem, considerando o gesto como estando em linha com os profundos laços de amizade que unem os povos de Angola e da África do Sul. Bembem era general da UNITA e ele é também o chefe de Estado-Maior adjunto das Forças Armadas e morreu em 1998 na África do Sul. A gratidão foi expressa hoje na cidade de Pretória pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, durante o ato formal de entrega dos restos mortais do falecido general. A UNITA também agradeceu. Venâncio Rodrigues.
Francisco Queiroz disse que o regresso das ossadas de general Bembem corresponde à vontade do presidente João Lourenço no sentido de reconciliar a grande família angolana e reforçar a unidade de todos os angolanos. Queiroz considerou a cerimónia de transferência do corpo de Bembem como centro de grande dignidade para a memória de um general das Forças Armadas Angolanas e para a honra da pátria angolana. O ministro Francisco Queiroz disse tratar-se sobretudo de um ato humanitário para com a família do general Arlindo Pena, especialmente a sua mãe, que manifestou o desejo de assistir ao funeral do seu filho na sua terra natal, em companhia dos seus familiares e num ambiente cultural e tradicional adequado. Para as Forças Armadas, o ministro disse que o ato reveste-se de um grande significado militar, porque se trata de um camarada de armas que tombou por doença e que não teve as honras militares fúnebres que lhe correspondiam. O ministro lembrou que o general Arlindo Xenda Pena morreu há 20 anos, quando o país estava em guerra civil e num contexto caracterizado por tensões, bloqueios e hostilidades entre filhos da mesma pátria, não tendo sido por isso possível que as honras militares merecidas fossem feitas no momento da sua morte. Por seu turno, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, diz ser muito importante o gesto do governo e do presidente João Lourenço no quadro da reconciliação entre os angolanos.
Pensamos que é um passo muito positivo para que efetivamente se possa encerrar este capítulo doloroso para a família. Em África, enquanto os familiares não realizarem um funeral condigno das respectivas famílias, dos seus entes queridos, este óbito não termina. Portanto, foi um período longo de sofrimento, pelo qual a família, os amigos, mesmo para o partido também passou. E agora, com este processo que está iniciado, naturalmente vai se fechar mais um capítulo importante, portanto, no seio da família.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passemos agora à nossa habitual revista económica. Os preços do petróleo vão continuar sob pressão nos próximos meses devido à descida da produção da Venezuela e à entrada em vigor das sanções dos Estados Unidos contra as exportações iranianas, estimou hoje a Agência Internacional de Energia. Apesar dessas previsões, a agência reconhece no relatório mensal que a oferta global alcançou em agosto pela primeira vez os 100 milhões de barris por dia, com um aumento de 80 mil barris, graças a uma maior produção da Organização de Países Exportadores de Petróleo, que compensou a diminuição nos países que não fazem parte do grupo. A agência acredita que o intervalo entre os 70 e os 80 dólares por barril, na qual se moveram os preços desde abril, será posta à prova por um contexto que se está a agravar. A agência norte-americana Moody's disse hoje que o número de mercados emergentes com notação financeira soberana que classifica a dívida de cada Estado está a crescer desde 2004 com a inclusão dos países africanos. Desde 2013, cerca de 2,6 mil milhões de dólares em eurobonds foram emitidos por fundos soberanos, subsoberanos, corporações, instituições financeiras e entidades de financiamento de projetos. Só Angola, com duas emissões em 2015 e 2018, colocou no mercado internacional 5 mil milhões de dólares em eurobonds. Em abril, a Moody's desceu o rating soberano de Angola de B2 para B3, mas mudando a perspectiva de evolução de negativa para estável. Os analistas da Moody's destacam a África do Sul, Angola, Maurício, Senegal e Gana entre os países onde o risco político se apresenta em sentido diverso, ou seja, a caminho da estabilidade financeira. Um consórcio de bancos privados brasileiros vai desembolsar para Angola, dentro de 3 meses, a primeira tranche da linha de crédito de 2 mil milhões de dólares, disse o embaixador brasileiro em Luanda, Paulino de Carvalho Neto. A linha de crédito deverá ser aproveitada por 10 empresas brasileiras que manifestaram interesse em investir nos setores do agronegócio, infraestruturas, saúde e prestação de serviços. O ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Malayana, admitiu que a negociação entre o governo e os credores da dívida pública com origem na empresa Ematum pode estar concluída até o final do ano, sem dar detalhes, no entanto. O Comitê da Dívida, que junta credores da dívida soberana, propôs no início de agosto ao governo moçambicano o pagamento de 200 milhões de dólares até 2023 e, a partir daí, a entrega do restante em função das receitas fiscais dos projetos de gás natural com arranque de produção previsto para 2022. Até agora, não há uma resposta formal, pública, do governo moçambicano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Fala Só, o nosso ouvinte é o convidado. Qualquer ouvinte pode participar, é o microfone aberto. O que os angolanos pensam do primeiro ano de governação do presidente João Lourenço? Como avaliam este primeiro ano? E agora, vamos com notícias da saúde. A doutora Graça Martins fala com Ana Guedes sobre a importância da água para o organismo.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América, em português, em que falamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre assuntos de saúde ou relacionados com a sua saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
E, doutora, hoje vamos falar não propriamente de um tema de saúde, mas algo que é bom para a saúde, e isto vamos falar da água, da importância da água. Doutora, para os seres humanos, qual é a importância da água? Fonte de vida, isto, não é?
Pois bem, Ana. A Ana disse que é algo bom para a saúde, mas eu diria algo essencial para a saúde, não é? A água, como todos sabemos e todos nós conhecemos, é um líquido que, curiosamente, é um elemento fundamental para a existência da vida na Terra e que toda a gente, todos os seres vivos dependem da água para sobreviver e também para a permanência das espécies. Portanto, a água é a fonte da vida.
Uhum.
E apesar de toda a importância que a água tem, é um recurso que nem sempre é dado a devida importância, e nem sempre também tem o devido cuidado. Importa dizer, Ana, que para os seres humanos ou para a nossa saúde, a água tem um papel muito, muito importante. Olha, o nosso corpo é composto de cerca de 70% a 60% de água.
Uhum.
Portanto, todas as funções do nosso organismo dependem da existência de quantidade adequada e de um balanço adequado da água no nosso organismo.
Por isso, doutora, se diz que nós não podemos estar sem beber água e que é mais fácil sentir-se a falta de água do que propriamente de alimentos. Doutora, e isto também de recordar que a água, portanto, o nosso planeta, né, a Terra, é essencialmente de água. O problema é que grande parte dessa água não é água doce, por assim dizer.
Exatamente.
Doutora, em termos do impacto que a água tem no nosso organismo, na nossa saúde, o que é que poderia dizer?
Olha, conforme eu me referi, Ana, cerca de 70% a 60% do nosso organismo é constituído de água. E, portanto, a água tem um papel fundamental para manter o funcionamento adequado do nosso corpo, para manter o equilíbrio, não é? Adequado do nosso corpo e garantir que as funções vitais sejam desempenhadas adequadamente. Vou dar alguns exemplos específicos do que pode causar a falta de água no nosso organismo.
Uhum.
Nós podemos ter muitos problemas de saúde, entre eles são podemos ter a pele desidratada, não é? Nossa pele vai ficar cada vez mais desidratada do equilíbrio adequado da água. Podemos ter também, podemos ter prisão de ventre, que é um problema em que há dificuldades na evacuação, e uma das principais razões é tomar pouca água, porque a água também é importante para a formação das fezes, para o funcionamento do intestino,
uhum.
E também para a eliminação de resíduos que o organismo vai produzir. Podemos ter também problemas musculares, as pessoas podem ter dores e também podem ter... são mais comuns as dores, podem não ter tolerância a exercício físico, porque o organismo não tem água suficiente. E também as pessoas podem apresentar uma fadiga constante, podem apresentar fadiga crónica, nós falamos de fadiga na semana passada, e uma das causas também pode ser a ingestão insuficiente de água.
Uhum.
E isso também, e podemos ter situações também em que a pessoa vai se apresentar com boca seca, a boca vai ficar com uma sensação pegajosa, a saliva vai ficar espessa, a pessoa pode apresentar rachaduras nos lábios ou nos cantos da boca, pode ter dificuldade de mastigar, tudo isto porque não tem água suficiente no organismo. E há um outro problema que também é influenciado pela falta de água, que é a enxaqueca. A enxaqueca são dores de cabeça bastante fortes e que... quando se toma pouca água, os vasos sanguíneos dilatam e isso produz intensas dores de cabeça.
Uhum.
Então é importante beber água sempre. E também pode agravar hipertensão, não é? As pessoas que já estão predispostas a ter hipertensão ou tensão arterial alta, isto pode, a falta de água pode agravar a hipertensão, para além de problemas nos rins, porque como nós sabemos, os rins são um órgão do corpo que é responsável por limpar o nosso organismo. E se não há água, os rins não vão funcionar muito bem. Estes são alguns dos problemas que a falta de água pode trazer para a nossa vida ou para o nosso organismo.
Doutora, por dia é aconselhável que as pessoas tomem uma determinada quantidade de água. Nós sabemos que nas nossas paragens muitas vezes não há água potável, portanto, água própria para consumo humano. Pode falar um bocadinho sobre isso? Como é que as pessoas, quanto é que as pessoas deveriam tomar em termos de água e também onde é que se pode ir buscar, por assim dizer, água quando não há água potável disponível?
Olha, Ana, idealmente uma pessoa adulta tem que tomar pelo menos 8 copos de água por dia. 8 copos de água por dia, estamos a falar de mais ou menos 2 litros de água para garantir o funcionamento adequado do nosso organismo. Podem questionar, mas 8 copos de água, naturalmente a pessoa não irá beber de uma única vez, não é? E é bem possível, ao longo do dia, a pessoa vai tomando um copo, aqui um copo acolá, e no fim do dia já terá completo os 2 litros de água que é preciso ingerir. É verdade que nós temos o hábito de substituir a água por outros líquidos, como alguns sumos, e também a própria comida já tem alguma água, mas essa água normalmente não é suficiente. Portanto, é sempre importante beber a água, água potável. Em relação a onde buscar água.
É assim, se de facto, doutora, se de facto, por exemplo, os sumos que as pessoas dizem que tomam porque não têm água, não é a mesma coisa, e se as pessoas não têm, onde é que se poderá ir buscar, em termos de alimentação, essa água necessária?
Olha, de uma forma geral, Ana, é verdade que os sumos são líquidos, mas os sumos nunca substituem água. Tem uma certa porcentagem de água, mas não tem quantidade suficiente. Mas, por exemplo, temos algumas frutas que são muito úteis, como a melancia, que tem bastante água, é uma das fontes onde pode ir buscar água. E temos uma outra série de alimentos que são ricos em água e nós podemos consumi-los.
Portanto, há algumas alternativas, apesar de provavelmente não serem assim tão visíveis quanto isso, não é? Portanto, as pessoas não vão pensar que através de, por exemplo, de frutas se pode ir buscar essa água, sobretudo da melancia, que se diz que é constituída essencialmente por água, não é? Doutora, estamos quase no final desta emissão. Eu gostaria que, como médica e também como ser humano, falasse um pouco da questão de muitas vezes nós não ligamos quando temos água e quando não a temos, nós sofremos. Fala-se muito neste momento da poluição dos mares, poluição da água. O que é que poderia dizer sobre isso em conclusão?
Então, Ana, como nós dissemos no início, a água é fonte de vida, portanto, sem água não há vida. E, infelizmente, nós, os humanos, acima de tudo, pensamos que a água é inesgotável e nós não cuidamos desse recurso ou desse bem precioso que a natureza nos oferece. O que eu iria recomendar ou aconselhar aos nossos ouvintes é que prestem muita atenção e cuidem muito bem da pouca água que existe e tenham todo o cuidado necessário, principalmente nas nossas atividades do dia a dia, Ana, porque, por exemplo, as pessoas quando vão tomar banho ou quando estão a lavar a louça ou a lavar a roupa, têm tendência de deixar a torneira correr e vai-se perdendo muita água. E pronto, não é desejável perder essa água, nós temos que saber usar a água de forma racional, tendo em conta que aquela pouca água que existe tem que ser suficiente para todas as pessoas, porque é fonte de vida dos seres humanos. E a outra coisa é que quando nós temos a água, é importante nós garantirmos que aquela água que nós temos para o nosso consumo seja uma água de qualidade. Quando eu falo de água de qualidade, não estou a falar de água engarrafada ou água que a gente tem comprando no supermercado, mas nós temos que saber tratar a água. E o tratamento da água muitas vezes é simples, pode ser através da fervura, pode ser através de nós garantirmos que a água seja conservada em recipientes cobertos para evitar que haja contaminação da água, pode ser nos casos em que não se pode ferver, a exposição da água a altas temperaturas ou o uso de algumas substâncias também para purificar a água. Porque embora a água seja essencial para a vida, a água também pode ser uma fonte de doenças muito, 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 muito graves. Portanto, nós temos que racionalizar a água e cuidar da água para que a água seja uma água própria também esse consumo.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório também, da doutora Graça Madzinha. Estivemos aqui a falar sobre a importância da água para a vida humana. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, que tenha uma boa semana de saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde e, acima de tudo, de beber muita água. E estamos juntos.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Na conclusão desta emissão de hoje, vamos recapitular as notícias que marcam a atualidade. Os primeiros ventos do furacão Florence já se fazem sentir nas costas da Carolina do Norte à medida que se aproxima dos Estados Unidos. Cerca de 1 milhão de pessoas deixaram a costa da Carolina do Norte e mais de 10 milhões estão nas áreas que poderão ser afetadas. Entretanto, nas Filipinas, as autoridades começaram a evacuar milhares de pessoas frente à chegada do chamado supertufão Mangkhut, equivalente a um furacão de categoria 5 no Atlântico. Dois cidadãos russos acusados pela Grã-Bretanha de levarem a cabo a tentativa de assassinato de um antigo espião russo na cidade de Salisburgo disseram hoje ser apenas uma coincidência incrível e fatal terem estado nessa cidade quando se deu o ataque, que são apenas empresários. Um porta-voz da Primeira-Ministra Theresa May descreveu a entrevista a uma televisão russa como um insulto à inteligência dos telespectadores. Os Estados Unidos impuseram sanções contra duas companhias de informática controladas pela Coreia do Norte e baseadas na China e Rússia, acusando-as de transferirem fundos ilícitos para a Coreia do Norte. O antigo secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, foi hoje enterrado no Gana, num funeral em que estiveram presentes dirigentes de várias partes do mundo e outros dignatários. O atual secretário-geral, António Guterres, esteve presente, bem como os líderes da Costa do Marfim, Libéria, Namíbia, Níger e Zimbábue. O vice-presidente angolano Bonito de Souza também marcou presença, bem como Ramos Horta. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A eliminação definitiva do Estado Islâmico continua a ser uma prioridade para os Estados Unidos. A coligação global para derrotar o Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos, está a desenvolver esforços de estabilização para consolidar as vitórias militares na Síria, restaurar os serviços essenciais básicos e permitir que os sírios voltem voluntariamente e com segurança para as suas casas em Raqqa e outros antigos redutos do Estado Islâmico. A assistência visa evitar riscos de explosão e remoção de entulho provocado pelos combates, fornecimento de água potável, reabilitação da rede de eletricidade e outras necessidades básicas. Desde abril, os Estados Unidos obtiveram aproximadamente 300 milhões de dólares em contribuições e promessas de parceiros da coligação para apoiar a estabilização imediata e iniciativas de recuperação antecipada em áreas recuperadas ao Estado Islâmico no nordeste da Síria, incluindo uma contribuição generosa de 100 milhões de dólares da Arábia Saudita e de 50 milhões de dólares dos Emirados Árabes Unidos. Como resultado dessas contribuições e outros fatores, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que os Estados Unidos vão redirecionar 230 milhões de dólares em fundos de estabilização para a Síria que se encontram em revisão. Cito: "Esta decisão não representa qualquer redução do compromisso dos Estados Unidos com os nossos objetivos estratégicos na Síria", destacou Nauert. O presidente americano advertiu, por outro lado, que o seu país está preparado para permanecer na Síria até a derrota total do Estado Islâmico, bem como a retirada das forças iranianas e seus representantes. "Acreditamos", disse Nauert, "que nenhum desses objetivos será alcançado se é um progresso irreversível em direção a uma resolução política do conflito, de acordo com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esta decisão não afeta a assistência humanitária dos Estados Unidos. A América continua a ser o maior doador a nível individual de ajuda humanitária à Síria, num valor de 8,6 mil milhões de dólares em assistência humanitária desde o início da crise. Os Estados Unidos também continuarão a trabalhar com os seus parceiros internacionais para uma solução pacífica do conflito sírio sob um processo político liderado pelas Nações Unidas. O povo sírio merece um país livre de guerras, abusos dos direitos humanos e terrorismo." Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, de 13 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Hobson, Dan Crafton e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.